E hoje que a proposta que nós temos aí, que desse 80%, a inflação mais 80% do PIB, dava exatamente o aumento da arrecadação da Previdência do ano passado. Exatamente. Dava esse aumento. Não precisava vincular ao salário mínimo. Vincula ao aumento da arrecadação da Previdência. Então, esse, senador, é a posição da Confederação Brasileira de Aposentados, e ela está reunida amanhã lá em São Paulo, com as centrais sindicais, lá as representações de aposentados das centrais sindicais lá em São Paulo, para tirar uma posição de luta. E a COBAP reitera aqui o propósito de vir para as ruas. Nós vamos para a rua esse ano. Nós vamos exigir, vamos, né, trabalhar para que sensibilizar o governo. E que essa casa aqui, que é o Fórum Adequado, que é o Senado Federal, a Câmara Federal, que é o Congresso Nacional, para que seja sensibilizado pela questão dos aposentados. Muito obrigado, senador.
Muito bem. Esse foi o Nelson Miranda
do Osório, diretor da COBAP, que aqui representou o Varley. De imediato, passamos a palavra para o Paulo Barella, que é membro da Executiva Nacional do Conlutas, que substitui aqui o Atagonaras Lopes.
Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar o senador Paulo Paim, meu conterrâneo, lá do Rio Grande do Sul, grande companheiro metalúrgico, Canoas, dirigente do sindicato lá por muito tempo. Conheci o Paim quando eu estudava na Unicinos, que eu fazia direito na Unicinos, e tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua num debate que teve lá na Unicinos. E depois disso, seguimos aí várias batalhas lá no Rio Grande do Sul. Teve episódio, inclusive, que eu lembro, Paim, que eu gostaria de fazer esse registro aqui. Numa das disputas eleitorais para o Senado, eu fui candidato pelo meu partido a senador lá no Rio Grande do Sul, pelo PSTU. E a outra candidata do PT era a senadora, que depois foi eleita, a senadora Emília Fernandes. Só que a Emília estava entrando, tinha entrado recentemente no partido e, portanto, não havia ainda a simpatia do conjunto dos militantes. E acabou saindo alguns panfletos fora das organizações, tanto a sua quanto a minha, que trabalhava com uma dupla de senadores, de Paulos, Paulo Paim e Paulo Barella. Fato interessante. E eu queria fazer um agradecimento especial, senador, pela audiência realizada na semana passada sobre o tema Pinheirinho, que é um impacto emocional, uma comoção em São Paulo muito grande, o que aconteceu naquele fatídico domingo pela manhã, 6 horas da manhã, quando 1.600 famílias foram acordadas com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha e todo e com várias atrocidades que aconteceram. Eu acho importante que o Parlamento tome as rédeas de processos como esse para evitarmos. O conflito agrário e o conflito fundiário no nosso país é uma coisa muito séria. E ele não pode ser tratado como caso de polícia. Ele tem que ser tratado como problema social. Evidentemente, o senador Aloysio Nunes está aqui. Eu soube, inclusive, que o senador começou com uma posição bastante crítica à reação dos moradores, mas que depois, ao final da audiência, já tinha uma compreensão melhor exatamente do que tinha acontecido. E, nesse sentido, também quero saudar a visão estabelecida pelo senador Aloysio Nunes sobre o tema. Desculpem os companheiros e companheiras por ter abordado esse tema, mas é um tema bastante importante, um tema que mexe com as emoções das pessoas e mexe com um problema muito sério que tem a ver com o problema da moradia. que não está descolado, evidentemente, do problema do salário mínimo e da aposentadoria. É, eu queria cumprimentar aqui também o Denilson, né? O Gabas é um velho companheiro também nosso lá de São Paulo, servidor público da área da Previdência, e que foi dirigente do SINSPREV, Sindicato dos Servidores Federais da área de Seguridade Social lá em São Paulo. E agora está no governo. Nós tentamos manter sempre um bom relacionamento, inclusive sobre o tema da Previdência, com o Gabas, assim como o ministro Garibaldi Alves. Mas eu queria começar essa abordagem aqui da nossa central, primeiro colocando a posição da central, que o senador e certamente os demais aqui nessa sala sabem que é totalmente contrária, frontalmente contrária à implantação do fator previdenciário. Nós tivemos uma vitória aqui, com a ajuda, inclusive, do senador Paim, bastante importante aqui no Senado, que foi na medida provisória de votação do aumento do salário mínimo, que se incluiu o fim do fator previdenciário e foi aprovado. Lamentavelmente, depois o presidente Lula acabou vetando. E como falou o senador, isso está na Câmara, pode ser a medida. Nós temos, inclusive, que pressionar para que ela seja aprovada lá, né? Eu queria abordar o tema. O tema tem a ver com o problema da aposentadoria, o problema da Previdência, não pode ser tratado como um problema estanque da própria Previdência. O fundo previdenciário do regime geral de Previdência, pura e simplesmente. Em 88, na Constituição de 88, senador, nós tivemos uma grande vitória, os trabalhadores tiveram uma grande vitória porque conseguiram constituir o que nós chamamos de Seguridade Social, que o meu companheiro da COBAP estava falando agora, falou rapidamente. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social é um tripé composto da Previdência, Saúde e Assistência Social. E ela foi consignada na Constituição de 88, como foi consagrada lá como um dever do Estado, mais que um benefício social, um dever do Estado. E, nesse sentido, não tem obrigatoriedade nenhuma de ter saldo positivo. Não é a obrigação de que a Seguridade Social de conjunto tenha um saldo positivo. Porque, em ela sendo um dever social, uma obrigação do Estado para com seus cidadãos, não tem a obrigação de ter a lucratividade, um resultado positivo. Então, a Previdência se insere aí. E a arrecadação que é feito para a Previdência, ela não é simplesmente dos recursos oriundos da contribuição do servidor, do trabalhador e do empregador, mas senão que existem uma rede de arrecadação de outros impostos que também são jogados na Previdência. E que muitas vezes, das contribuições sociais, e que muitas vezes não são nessas exposições que nós vemos em data shows ou que nós vemos em transparências e tal, normalmente elas não estão consignadas aí, não estão incluídas, né? Fora as comparações que normalmente se fazem, e aqui falou o companheiro da COBAP, o Nelson falou com muita propriedade, se faz comparação do Brasil com países desenvolvidos e com uma larga trajetória de estado de bem-estar social preocupados com seus cidadãos. E que tem uma outra forma de tratar o problema do aposentado, né? Então, são comparações que não fecham do ponto de vista da realidade do nosso país. Você pode fazer comparação com iguais, não dá para fazer comparação com desiguais. Eu ouvi coisas aqui, por exemplo, com todo respeito ao Denilson, né? Mas que quem se aposenta nesse país por tempo de serviço é quem está inserido no mercado de trabalho regular. Isso não era, não é uma coisa para nós utilizarmos enquanto um argumento num debate como esse, senão que era uma verificação da desigualdade do nosso Estado. E esse é o maior problema. O problema não é se o camarada consegue se aposentar por tempo de serviço. O problema é aqueles que não conseguem se aposentar por tempo de serviço porque passam um longo período das suas vidas trabalhando, produzindo, estabelecendo lucro para as empresas sem que tenha uma contribuição, sem contribuir para a Previdência. E aí o Estado é penalizado, evidentemente. Não, tem dois, dois segmentos que perdem com isso. É o trabalhador, porque não contribui, portanto, não vai se aposentar com a idade e o tempo de serviço normal, e o próprio Estado, porque não recolhe, não recebe o recurso. Quem ganha com isso, normalmente, são os patrões e os empresários, os grandes empresários. Só eles é que ganham, né? Então, há que aqui fazer esse registro. Mais que isso, nós precisamos fazer um outro registro que é importante. Como o Estado brasileiro trata o aposentado? Vocês sabem, certamente sabem, que 70% dos municípios brasileiros, a principal renda do município é os recursos oriundos das aposentadorias da Previdência. Ou seja, quem move boa parte desses 70% dos municípios, a maior arrecadação que tem ali, que desenvolve a economia local, são oriundos das aposentadorias. Por quê? Porque boa parte dos aposentados, inclusive em pequenas cidades, eles são os chefes da família. Eles sustentam, muitas vezes, os netos, né? Sustentam as noras, os genros, enfim, os filhos. Boa parte é assim. Então, 70% dos municípios, inclusive nesses 70% dos municípios, o valor da arrecadação, da contribuição na economia do salário dos aposentados é superior ao fundo de participação dos municípios, que é a maior renda, em geral, todos os municípios. Isso para se ter uma ideia da influência da aposentadoria na economia brasileira. E, portanto, quando o Estado decide que o trabalhador aposentado deve ter um reajuste inferior ao do salário mínimo, ele está fazendo com isso o quê? Ele está deixando de incrementar a economia brasileira. Está deixando de incrementar. E isso, evidentemente, vai trazer consequências no setor produtivo, vai trazer consequências nas empresas, no desenvolvimento das empresas, no comércio, na indústria, etc. Traz como consequência de uma forma geral. São nada mais, nada menos que quase 29 milhões de aposentados no país. E esses 29 milhões sustentam uma população de 100 milhões no país, porque dependem da sua renda. É mais ou menos isso, né? Além do aspecto da representação em alguns municípios. Nós aqui falamos sobre o problema da seguridade, a nossa compreensão, que é um tripé, portanto, não deve ser tratado de forma diferenciada, não deve ser tratado da Previdência de uma forma isolada, mas sim no conjunto da Seguridade Social, porque essa foi a ideia da Constituição de 88. Não sei se o senador Aloysio Nunes foi...
Não, não foi.
Não foi constituinte. O Paulo Paim foi, né?
Aloysio.
O Paim foi. Mas a lógica era essa, a ideia é essa. Depois, ao longo dos anos, começou a se trabalhar um esquecimento dessa lógica, né? E por isso vem os reajustes diferenciados, essas coisas todas e tal. E quando se fazem cálculos, não se considera a Previdência como uma composição da Seguridade Social e trata ela de uma forma isolada, que é um erro crasso, né? Mas o problema todo aqui que nós vemos é que o nosso país cada vez se insere mais numa lógica extremamente perversa do mercado financeiro. E os empréstimos e os compromissos têm que ser honrados. E você precisa arrecadar recursos para honrá-los. E seja tirado onde tirar. Por exemplo, nesse ano, o ano passado nós tivemos corte de 60 bilhões no orçamento. Esse ano nós iniciamos com a presidente Dilma cortando 55 bilhões do orçamento da União.
E esses recursos são canalizados para pagar a dívida externa, pagar a dívida pública, a externa e a interna, localizados aí. A maior parte dos recursos retirados no corte de orçamento são da onde? Saúde, educação e habitação. Diminui-se esse tipo de orçamento é que é reduzido, né? E, evidentemente, a economia que se faz com o não aumento do salário dos aposentados que ganham mais, que ganham acima do salário mínimo, a economia é voltada para quê? Para fazer caixa para ajustes cambiais, ajustes na área dos recursos para pagamento da dívida pública. Esse é o objetivo. 44% do orçamento da União hoje é canalizado para pagamento do serviço da dívida. 44%. Ajustes fiscais voltados para pagamento da dívida pública, né? Isso significa que é preciso buscar recursos em todas as áreas. E dentre as áreas todas que se busca recursos, normalmente se faz economia com direitos sociais. E aí eu quero fazer uma ponte dessa luta aqui que os companheiros estão fazendo, na valorização do salário mínimo, contra o fator previdenciário e pelo aumento do salário dos aposentados porque ganham mais acima de um salário mínimo, com um projeto que está tramitando na casa aqui ao lado, que é o 1992, que privatiza a previdência do servidor público e cria os fundos de pensões. Eu acho que essa... Tem que ter uma aliança entre os aposentados, as centrais sindicais, o movimento de uma forma geral, para não só defender a luta junto com o senador Paim e todos os outros senadores que são favoráveis ao fim do fator previdenciário, mas combinar essa luta com projetos como esse. Porque o que nós vemos aqui na casa normalmente é isso, né? São projetos que normalmente atacam os direitos dos trabalhadores. E eu acompanhei atentamente aqui o debate em torno do problema da previdência do servidor público, né? E aí, senador Paim, senador Aloysio, quero aqui apresentar um exemplo nessa mesa, que sou eu mesmo, que eu vou fazer 55 anos e vou fechar 40 anos de contribuição para poder me aposentar, porque a reforma de 2003 impôs isso. Agora, evidentemente que eu, como filho de uma família como a sua, Paulo Paim, que a minha família é um pouquinho maior. Nessa aí eu estou ganhando de ti. A minha tem 13. Né? Então, eu tive que entrar no mercado de trabalho com 8 anos. Dos 8 até os 15, não tinha carteira assinada. Com 15 eu consegui assinar a carteira. E daí para adiante não deixei mais de assinar. Então, cheguei com 50 anos, eu já estava com 35 de contribuição. Mas não pode, porque tem a regra estabelecida em 2003, tem que trabalhar. Para cada ano que você supera a contribuição, você diminui uma na idade, porque é 60 anos. Então, eu vou conseguir, o ano que vem, quando fechar 55 anos, eu vou conseguir, então, encaminhar minha aposentadoria. E no serviço público, assim como é para o regime geral de previdência, temos que fazer uma distinção. Hoje, as aposentadorias, os salários dos servidores, ele não é um salário do vencimento, pura e simplesmente. Ele tem o vencimento básico, ele tem uma série de adicionais. Ele tem uma gratificação produtivista, ele tem um adicional de titulação, dependendo da situação. Não é regra geral, mas a maioria é assim. Esses adicionais, pois bem, esses adicionais não vão integralmente para a aposentadoria. O que vai integralmente para a aposentadoria é o salário base, o vencimento básico, esse vai. Mas as gratificações, não. Se nós considerarmos que as gratificações e esses adicionais significam mais ou menos 70% do que o servidor arrecada, você pode ver que não tem aposentadoria integral nem no setor público. Nem no setor público não tem.